sanções e com a guerra. E até sugere uma tributação temporária e limitada, bem se vê. Mas não põe em causa as regras de funcionamento do mercado liberalizado que os viabiliza desde sempre e não só agora. E nada adianta sobre os igualmente superlucros da grande distribuição alimentar e de outros setores que sempre medram com as crises. Assim como não questiona a política do Banco Central Europeu, mantendo silêncio quanto à galopante subida das taxas de juros, profundamente lesiva da vida das famílias, das micro, pequenas e médias empresas e das economias e dos estados periféricos do Sul, como Portugal, particularmente no que respeita aos encargos com a dívida. A Presidente da Comissão enfatiza o desígnio do investimento, mas, contrariando a expectativa numa reforma do Pacto de Estabilidade, limita-se no essencial a secundar a posição alemã. Não esperemos flexibilidade nas regras orçamentais. É patente a ideia de maior fixação no critério da despesa. Por outro lado, a política monetária do BCE, injustificável e perigosa, representa um real obstáculo ao investimento. Por fim, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, assinala-se a preocupante caça às bruxas, a teoria do inimigo externo pelos vistos instalado entre nós, a, vou citar, influência estrangeira escondida, como que entreabrindo portas a novos ataques e direitos, liberdades e garantias e, por conseguinte, à democracia. A concretizarem-se, não deixarão de ter a necessária resposta. Disse.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem agora a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, quero um retrato do Estado da União Europeia, pois ponho os olhos na Itália. Não foi a guerra, são duas décadas de um batido perigoso de liberalismo económico e de tecnocracia europeia. O PS está de tal forma embrenhado na ficção de uma União Europeia de Progresso e Direitos Humanos que não quer ver de que matéria é feito o combustível que alimenta o oportunismo da extrema-direita. Que resultado esperava a União Europeia quando impôs as suas lógicas de mercado às formas sociais de organização das economias nacionais? Que resultados esperava a União Europeia obter com a imposição de políticas de austeridade, de asfixiamento do Estado Social, de desmantelamento da proteção social e laboral? Que resultados esperava a União Europeia obter quando nos tornou a todos servos de inevitabilidades e regras externas? Quer investir na produção nacional? A Comissão Europeia não deixa. Quer mexer na lei laboral? A Comissão não vê com bons olhos. Quer descer o IVA? A Comissão Europeia tem que autorizar. É que, Sr. Secretário de Estado, em democracia, o descrédito da política é proporcional à falta de perspectiva de mudança. E quando se proíbe a esperança num país melhor, o que resta é o ódio, é o ressentimento e é a inveja. Que resultados esperava a União Europeia obter quando criou o Frontex, quando negociou com a Líbia e a Turquia a prisão de refugiados em autênticos campos de concentração? A União Europeia aceitou os termos de debate com a extrema-direita, tolerou a sua presença desde que ela fosse obediente a um programa de liberalismo económico e tem-se dedicado a deixar cair, uma a uma, as cláusulas do contrato social do pós-guerra que garantiam a verdadeira segurança da população europeia. A educação, a saúde, a habitação, a estabilidade laboral, enfim, a esperança que a vida de amanhã será melhor que a de ontem. A União Europeia trocou o nós da organização social pelo jargão individualista da competitividade e do individualismo e tudo o que resta agora para apresentar como trunfo é uma unidade forçada pela guerra e pela ameaça externa. Quem pensa que a União Europeia é um travão contra os zombies do século passado, engana-se. A União Europeia cria as desigualdades, cria a desesperança e cria o descontentamento que alimentam os mortos-vivos. A Europa tem agora uma oportunidade para piorar tudo. Se perante a inflação causada pelo lado da oferta, a União Europeia insistir em castigar as pessoas com taxas de juros mais altas e salários mais baixos, estará mais uma vez a escolher o dogma contra os interesses dos povos da Europa. Não é inevitável que assim seja. Mas a verdade é que, frente a precipícios, a União Europeia já nos habituou a dar decididos passos em frente. E por isso, Sr. Secretário de Estado, não estranhará que não partilhemos o seu otimismo relativamente às decisões futuras que a União Europeia tomará.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção em nome do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. Ministro. Não deixa de ser um pouco inusitado ouvir até com algum entusiasmo a intervenção do Sr. Ministro em relação às declarações da Sra. Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, e digo isto porque depois é um pouco contraditório que o Governo mostre tanta resistência com um dos caráteres mais auspiciosos do discurso de Ursula von der Leyen, que visa precisamente criar a taxa sobre os lucros extraordinários. Ora, ou efetivamente o Governo continuar a dar a mão às entidades que poluem, que mais lucram, ou então é chegada a hora de, tal como temos vindo a reclamar há muito, de estender a mão às empresas, às pequenas e médias empresas, às famílias que estão a ser completamente estranguladas com a subida da inflação e também com a carga fiscal do nosso país. Por outro lado, também não nos podemos esquecer que tem que existir uma estratégia do ponto de vista da soberania energética ao nível não só nacional como europeu. A transição energética pode e deve ser um dos grandes aliados da guerra. E aqui importa não ficarmos dependentes da China, ao invés de estarmos dependentes da Rússia, temos que estar dependentes de nós próprios e para isso é fundamental que se apoie, através do Fundo Ambiental, as comunidades de energia, que têm sido uma dimensão que tem ficado fora daquilo que é o pacote do Governo nesta matéria, mas acima de tudo que, de uma vez por todas, se acabe com o lobby e com aquilo que tem sido a prevalência do lobby da indústria poluente, que neste momento a EDP vai ter mais de 611 milhões de euros de lucro líquido, são mais 22,9% do que no ano passado, e em contrapartida pagou menos 8,8% de impostos do que no ano anterior. A Galp, pelo mesmo caminho, embora não tenha esta redução fiscal, que após pagar os impostos vai ter 713 milhões de euros em lucros. E, portanto, nós continuamos aqui com o dito pacotinho de medidas a apoiar as famílias, em contraciclo até com aquilo que é a ambição da União Europeia. E, portanto, Sr. Ministro, para quando um discurso alinhado com aquele que foi o arroz do discurso da Presidente Ursula von der Leyen?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, não foi por falta de aviso. Mais ou menos há 10 anos, em Budapeste, o Governo húngaro, numa sexta-feira à tarde, quando o Parlamento já tinha ido de fim de semana, entregou uma lei que alterava a lei eleitoral húngara. Na semana seguinte estava aprovada. A partir daí, não houve mais eleições livres e justas na Hungria, reconhecido desde pela OSCE, a Freedom House, a todas as organizações que monitorizam esta situação. E tanto não foi por falta de aviso que no passado dia 15 de setembro, o Parlamento Europeu, por uma maioria de 2/3, ou mais de, aliás, uma maioria de 3/4, votou que a Hungria já não era uma democracia plena. Tudo o resto na União Europeia resolve-se. Ou é um problema técnico, ou é um problema logístico, ou é um problema que precisa de nova legislação. Agora, se a União Europeia deixar de ser um clube de democracias para ter no seu seio um Estado que mina diretamente os valores e os objetivos da União, não se resolve. É um problema existencial. Ora, o que é que o Governo fez ou faz? Esta é a grande questão. E, aliás, é extraordinário que tenhamos estado aqui, falou o Governo, falou o partido que sustenta o Governo, falou o maior partido da oposição, e não mencionaram este tema. Os vossos colegas eurodeputados do PS e do PSD votaram todos por dizer que um Estado-membro da União já não é uma democracia. Passa-se por este tema como cão por vinha vindimada. Não, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. É verdade, senhores deputados do Chega. Os vossos amigos da extrema-direita não votaram isto, porque evidentemente são, aliás, mas tiveram... Mas sabe uma coisa? Estiveram em boa companhia, porque quem votou convosco foi o PCP. Talvez não soubessem, mas podem se informar. A questão é esta. O Governo português tem duas vias de ação. Ou utilizar o artigo 7, tem todo o direito de procurar aliados para o fazer, ou iniciar o artigo 259 do Tratado de Funcionamento da União Europeia e ir para Tribunal de Justiça da União Europeia. Pode fazê-lo sozinho. A pergunta é, porquê é que não o faz? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para encerrar o debate, Tem agora a palavra o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. São muitas questões que foram suscitadas, tentarei, na medida do possível, responder a todas. A Sra. Deputada Jamila Madeira refere-se à reforma da governação económica anunciada pela Comissão Europeia, que apresentará propostas concretas em outubro, e à necessidade de, nesse âmbito, aprendermos com as lições da pandemia e da resposta que foi dada à crise económica decorrente da pandemia. É exatamente isso que nós consideramos que deve estar em causa, e aquilo a que temos apelado é que nesta reforma das regras de governação económica haja a criação de um instrumento permanente de estabilização para responder a futuras crises, possivelmente inspirado no SURE, que foi um mecanismo de grande sucesso que permitiu segurar o mercado de trabalho, mesmo quando a economia praticamente parou, em resultado do vírus, com a exploração de outros instrumentos, a retoma de um debate que estava em curso acerca da criação de uma capacidade orçamental no quadro da zona euro, são tudo caminhos que queremos explorar no quadro desta reforma da governação económica. O Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches refere-se ao tema da energia e, em concreto, das interligações. É um tema absolutamente central na política europeia neste momento e na resposta que temos que dar face à situação que está criada com a guerra na Ucrânia e com a paralisação do abastecimento por parte da Rússia de matérias-primas energéticas a vários Estados-membros da União Europeia. Temos salientado que queremos ser parte da solução europeia, nós, Portugal e Espanha também, na Península Ibérica, temos um potencial imenso no momento atual, através dos nossos terminais de gás liquefeito e no futuro, através da capacidade que temos para produzir hidrogénio verde, limpo e barato. E com isso queremos que a União Europeia possa ser uma porta de entrada de energia para a Europa. Para isso, precisamos das ditas interligações, como bem refere. E temos tornado, consequentemente, este tema absolutamente central na nossa intervenção à escala europeia. Ainda ontem, como refere, tive a oportunidade de ir a Paris, de me deslocar para ter um encontro com a minha homóloga francesa sobre este tema das interligações e das interligações entre Portugal, Espanha e França, designadamente, algo que, tem razão, já é discutido há muito tempo. E se já tivesse sido posto em prática, não estaríamos na situação em que estamos hoje, estaríamos melhor equipados para responder a esta ameaça russa. E, portanto, temos sinalizado que há um conjunto de argumentos que, se já no passado faziam sentido, hoje em dia mais ainda fazem sentido. Portanto, o argumento político, económico e, sobretudo, geoestratégico para concretizar estas interligações, quer da eletricidade, mas, sobretudo, também no gás, este argumento é hoje evidente e foi muito positivo que a minha homóloga francesa tenha dito que a França está disponível a revisitar este tema com mente aberta, com novos olhos, em função daquilo que tem sido o posicionamento de Portugal, os argumentos que temos esgrimido, também Espanha e, sobretudo, também do posicionamento da Alemanha, que ultimamente se tem manifestado muito interessada neste projeto. A senhora deputada Catarina Rocha Ferreira, do PSD, diz que ouviu com muita atenção a minha intervenção e eu agradeço. Mas, infelizmente, depois não tirou as consequências disso para a sua intervenção, porque limitou-se a ler aquilo que já trazia preparado e que nada teve a ver com aquilo que eu ali disse no discurso inicial. Fala de anúncios, eu não fiz anúncio absolutamente nenhum. Fala de propaganda, eu não fiz propaganda absolutamente nenhuma. Fala de uma agência de publicidade, que é uma coisa que eu não sei onde é que a senhora deputada foi buscar isso. A senhora deputada é que falou de coisas que nada tinham a ver com este debate e nada tinham a ver com o Estado da União. Trazia uma agenda preparada, isso é propaganda, veio propagar as suas ideias, independentemente do que estava aqui em discussão. Mas fala da aplicação de fundos, estamos muito à vontade. Temos uma das melhores taxas de execução de fundos quanto ao PT 2020. Não estamos atrasados, ao contrário do que diz em matéria de execução do PRR. E olha, sobre apoios às empresas, vamos ter até 2030, entre o PRR e o PT 2030, 11 mil milhões de euros para financiar projetos empresariais. É apenas mais 90% do que tivemos no quadro financeiro anterior, senhora deputada. O Sr. Deputado Sérgio Marques elogia a presença e a capacidade de liderança da Presidente da Comissão Europeia. No seu discurso, eu não posso estar mais de acordo. De facto, como referi na minha intervenção inicial, o facto do discurso ter sido centrado na guerra que a Rússia está a realizar em território ucraniano e na necessidade da União Europeia ter uma resposta unida e solidária perante essa ameaça e ter aí uma posição de coesa e de liderança, é, sem dúvida, o caminho certo e, felizmente, de facto, tivemos essa manifestação no Parlamento Europeu por parte da Presidente da Comissão Europeia. Se o deputado Pedro Peçanha, do Chega, fala da bússola estratégica e diz que Portugal não está interessado ou não dá o relevo à bússola estratégica, o senhor deputado nada de mais errado. Participámos ativamente na construção desta bússola estratégica e estamos ativamente empenhados na sua execução. Quanto, aliás,